Reconhecer que um pai ou uma mãe que agride o parceiro não é um bom pai ou uma boa mãe para os seus filhos. Devemos reconhecer que é nosso dever, enquanto comunidade, proteger estas crianças, salvaguardar o seu desenvolvimento harmonioso e saudável. E devemos reconhecer isto tudo, passando a reconhecer as crianças como vítimas autónomas do crime que é a exposição de menor à violência doméstica, e por isso instamos esta Câmara a votar favoravelmente a nossa proposta de lei. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PAN, a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo. A violência doméstica constitui uma das formas mais gravosas de discriminação e violência, em particular contra as mulheres, continuando os números a demonstrar a necessidade de implementação de políticas públicas transversais que ponham fim a este flagelo. De acordo com os dados recentes da APAV, em 2019 houve 65 casos de violência doméstica por dia, número bastante superior ao registado no ano anterior. Assim, saudamos o Governo por finalmente acolher estas preocupações que há muito têm vindo a ser apontadas pela sociedade civil, pelas organizações não-governamentais e também pelas forças políticas onde se inclui o PAN. As primeiras 72 horas são, de facto, fundamentais após a denúncia, pois correspondem a um período especialmente crítico, dado que esta pode potenciar situações de violência, pelo que apoiamos o reforço das providências que devem ser aplicadas aos agressores para a proteção da vítima em situação de perigo, incluindo as crianças e jovens. Para além disso, valorizamos ainda o reforço do sistema de avaliação de risco da vítima, uma vez que neste tipo de processo a recolha e produção de prova apresenta dificuldades acrescidas, precisamente porque o crime é cometido normalmente dentro de casas onde não há testemunhas. A necessidade também da articulação entre os tribunais é de saudar, assim como destacamos a importância do reforço das medidas de proteção destinadas às crianças e jovens vítimas de violência doméstica, com a atribuição do estatuto de vítima às crianças e a garantia de comunicação entre o Tribunal de Família e Menores, onde corre o processo crime e onde corre o processo civil, neste caso. Indo ao encontro das recomendações dos grupos de peritos para o combate de violência contra mulheres e a violência doméstica do Conselho da Europa, o denominado Grévio, tendo o PAN inclusive já apresentado iniciativas com este objetivo nesta Assembleia. Contudo, consideramos que o Governo deveria ter ido mais longe na proteção das vítimas de violência doméstica, em particular das crianças, pelo que apresentámos já uma proposta de alteração a esta proposta de lei para contribuir à sua melhoria na fase de discussão em especialidade, passa pela obrigatoriedade da tomada de declarações para memória futuras, desde logo quando esta seja requerida pela vítima, que atualmente é facultativa. Recordamos que é essencial que o fim do depoimento possa ser, desde logo, tomado em conta no julgamento, salvaguardando que não há uma revitimização. Para o PAN, o Instituto da Tomada de Declarações para Memória Futura é um mecanismo essencial para evitar a repetição da audição da vítima e protegê-la do perigo da revitimização, pelo que, sendo a seu pedido, nada vemos que não possa haver para obstar à sua inquirição e que esta não possa ser obrigatória, até porque estes processos, como bem sabemos, são por vezes de investigação demorada e o seu testemunho é essencial para a prova dos factos. As crianças também enfrentam muitos obstáculos no sistema judiciário, sendo por vezes sujeitas a interrogatórios repetitivos, processos morosos e a um ambiente também muito intimidatório para as crianças. Pelo compasso que tem que ser dado e que defendemos é que seja o de garantir que a audição das crianças vítimas de violência doméstica ou qualquer outro tipo de abuso seja feito com recurso aos apoios das equipas técnicas especializadas, incluindo psicólogos, com conhecimentos nas matérias de desenvolvimento infantil, saúde mental, técnicas facilitadoras da audição e estratégias empáticas de gestão do stress, vendo estas ocorrer em espaços adaptados e criar um ambiente securizante para a criança e ainda que se encontrem reunidas as condições para o efeito, devendo ser privilegiada a declaração de do menor para a memória futura. Estamos a dar hoje aqui um passo para proteger as vítimas e acreditamos que em sede da especialidade
vamos poder em conjunto,
concluo já, Sr. Presidente, de facto melhorar esta proposta para que consigamos dar resposta a algo que é fundamental na nossa democracia, salvaguardar as vítimas e não deixar ninguém para trás.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Constância Urbano de Sousa, do Grupo Parlamentar do PS, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores membros do Governo, Sra. Ministra, senhoras e senhores deputados, todos aqui nesta casa dizemos que a violência doméstica é um flagelo social e é de facto um flagelo social e também um crime grave de violação de direitos fundamentais, no limite de violação do direito à vida. Também é um facto que atinge de forma muito desproporcional as mulheres, constituindo também uma forma absolutamente inaceitável de discriminação de género. A luta contra a violência doméstica é um desígnio é um desígnio que deve ser de todos, de toda a sociedade, de toda uma sociedade que se queira decente. Mas é um facto que cumpre ao Estado um especial dever de proteger as vítimas deste crime, dando-lhes uma resposta célere. E é esse, precisamente, esse o objetivo essencial desta lei, ou desta proposta de lei. Todos reconhecemos que a segmentação de competências por diferentes tribunais prejudica, muitas vezes, a tomada de medidas urgentes, que são, muitas vezes, essenciais para dar às vítimas, nomeadamente às mulheres e às crianças, uma proteção rápida e efetiva e evitar a sua dupla vitimização. Também todos reconhecemos que o fator tempo na intervenção em situação de violência doméstica é absolutamente decisivo. E muitas vezes não se compadece esta proteção com o tempo que é requerido a um tribunal de família e de menores, que não é o primeiro a contactar com a situação, e esse tempo que leva muitas vezes a tomar medidas que são absolutamente vitais para proteger as vítimas. E é precisamente esta abordagem que esta proposta de lei permite, dando ao juiz criminal, que é, repito, o primeiro a tomar contacto com uma situação de violência doméstica e que também já está na posse de todos os elementos que lhe permitem decidir medidas estritamente criminais, também a possibilidade de tomar imediatamente medidas cautelares de proteção das vítimas, com as que são relacionadas com o contacto que a pessoa pode ter ou não ter com a vítima, ou mesmo o destino da casa de morada de família. Estas medidas continuam e vão continuar a ser da competência dos tribunais de família e menores, que nos termos da lei das medidas cautelares já podem decidir sem audição da outra parte. Portanto, isto não é nenhuma novidade desta lei. E, no fundo, esta é uma proposta que visa concretizar uma preocupação de todos com a proteção das vítimas de violência doméstica. E mais, a questão da falta de especialização do juiz criminal para decidir este tipo de medidas de proteção da vítima é uma questão que não tem, em minha opinião, qualquer tipo de fundamento, porque se trata pura e simplesmente de tomar medidas, medidas essas que são imediatas, meramente temporárias, que podem e devem
concluir, ser revistas, deputada, por favor,
pelo tribunal competente, que é o Tribunal de Família e Menores. Portanto, penso que esta é uma medida absolutamente essencial para lutarmos de forma muito eficaz contra a violência doméstica.
Obrigado.
E, sobretudo, passarmos da ação, aos atos de proteção efetiva das vítimas de violência doméstica.
Muito obrigado. Tem a palavra a senhora deputada não inscrita, Joacine Catar Moreira, por favor.
Necessitamos de uma visão feminista na luta contra a violência doméstica, que tenha a hipótese de desautorizar os ideais de masculinidade e os ideais de feminilidade que reiteradamente subalternizam as mulheres, os direitos das mulheres, os direitos das crianças, enquanto simultaneamente vão alimentando as masculinidades hegemónicas e as ideias das masculinidades violentas. Isto é o nosso objetivo número um, isto é fundamental para qualquer medida legislativa que efetivamente tenha a intenção de combater a violência doméstica. Mas é necessário igualmente reforçar que é preciso igualmente uma ótica feminista interseccional, que não se esqueça também da violência doméstica invisível no seio das comunidades minoritárias, no seio dos imigrantes, aberrantes. E é necessário que usemos o nível altíssimo de violência doméstica e do feminicídio para avaliarmos se nós efetivamente somos ou não somos uma sociedade desenvolvida. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem agora a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PSD, a senhora deputada Mónica Quintela. Faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Senhores membros do Governo, Senhora Ministra, senhores e senhores deputados. O Governo pretende alterar a Lei 112 de 2009, que é um diploma fundamental e estrutural no combate à violência doméstica. A violência doméstica é um crime hediondo, que merece o mais vivo repúdio, mas os fins, senhores deputados, não podem justificar os meios. A proposta é bem intencionada, reconhecemos isso, mas não podemos concordar com ela porque desvirtua completamente o sistema jurídico com grave prejuízo para as vítimas. Se é evidente que o combate à violência doméstica não pode esmorecer, também é evidente que tem que ser eficaz e certeiro, tudo o que esta proposta não permite. A proposta foi buscar inspiração ao sistema espanhol e confundiu os conceitos e as ideias todas. Esquece-se da organização dos tribunais e dos regimes processuais das diferentes jurisdições e, sobretudo, faz tábua rasa dos princípios que fundamentam essas diferenças. A proposta põe o juiz de instrução criminal a decidir sobre a atribuição da casa de morada de família, sobre a regulação das responsabilidades parentais, sobre a guarda dos animais, a fazer intervir o fundo de garantia de alimentos a menores, como se fosse um larguíssimo antibiótico de largo espectro da violência doméstica, qual a amoxicilina que não pode resolver tudo. Fala em repartição de tarefas entre os tribunais, esquecendo-se da especialização de cada um deles e da hierarquia para sindicar as decisões proferidas, tudo numa mais que duvidosa constitucionalidade. E com o risco de decisões contraditórias e mal fundamentadas, o que não se pode tolerar, por mais provisórias que as decisões sejam, recordo aqui que o provisório na justiça eterniza-se. A proposta arrasa com o princípio do contraditório, o que é inaceitável num Estado de Direito Democrático. Não tem em conta o regime de recursos, nem os pressupostos da intervenção do Fundo de Garantia de Alimentos a menores, nada. Faz tábua rasa. Passa uma esponja em tudo e aterra com estrondo no nosso ordenamento jurídico. As alterações propostas vão ter um forte impacto na atividade diária dos tribunais, multiplicando-se diligências e decisões desencontradas, com o grave prejuízo para as vítimas. O que é preciso, senhores e senhores deputados, senhores membros do Governo, o que é preciso para combater a violência doméstica é atacar e proteger as vítimas, é dotar os tribunais de recursos humanos, materiais e técnicos necessários e que tanta falta faz e que o Governo tem escondido e tem esquecido. É preciso tornar a Lei 112 de 2009 operacional, explorando as suas virtualidades e pondo-a plenamente em vigor, conjugando-a com o regime geral do Código de Processo Penal. Recordo aqui que as recomendações do Grévio dizem, e passo a citar, mais do que alterar a legislação, é fundamental reforçar as condições para a sua efetividade. A multiplicidade de legislação só gera confusão no ordenamento jurídico, reconhecendo, no entanto, o Grévio que a Lei 112 é um instrumento eficaz no combate à violência doméstica, sem prejuízo de pequenos afinamentos de pormenor que pode precisar. Melhorar podemos sempre. Pugnaremos sempre por um combate sem tréguas à violência doméstica, mas não podemos aprovar uma lei
para concluir, que é um atropelo, senhora deputada.
Muito obrigado, senhor Presidente. Que é um atropelo aos direitos, garantias e à segurança de todos os intervenientes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Em vez do Grupo Parlamentar do CDS-PP, tem a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Deputados de Estado, Srs. e Srs. Deputados. Dizer o seguinte, é evidente que há um consenso, que eu penso ser de unanimidade, nesta Câmara, em relação ao problema da violência doméstica, em relação à necessidade de o combater, em relação à necessidade de atuarmos de uma forma firme e decidida para combater aquilo que é um flagelo global e que é um flagelo muito sério no nosso país. Isso não está em causa, isso é evidente, e a primeira coisa que eu reconheceria é que esta proposta que aqui discutimos hoje tem, na minha opinião, na nossa